No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre NPS, uma métrica que mede a lealdade do seu cliente. Se você não quer perdê-lo para a farmácia do vizinho, fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Ascoferj, o canal mais constante, consistente e direcionado do varejo farmacêutico. A gente já está chegando a quase 300 vídeos, 5 anos de conteúdo ininterrupto. Isso é um orgulho muito grande para nós e a gente só tem a agradecer a sua audiência. E para você continuar seguindo, acompanhando tudo que rola por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Estes vídeos, os conteúdos, os programas do Ed Farmácia também estão disponíveis em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Me conta uma coisa, qual foi a última vez que você mediu a fidelidade do seu cliente? Se você nunca fez isso, você precisa assistir a essa entrevista. Eu vou conversar agora com o Felipe Santa Rosa, fundador da Vertical Insights, uma empresa focada em análise e inteligência do consumidor. O Felipe está aqui para explicar tudo para gente sobre como medir a fidelidade do cliente com um indicador chamado NPS. A gente vai descobrir hoje o que que significa o NPS. Felipe, seja muito bem-vindo, primeira vez no Ed Farmácia. É um prazer enorme ter você aqui com a gente.
Não, o prazer é todo meu, Vivi. Você viu que eu já estou de casa, já estou íntimo seu aqui do pessoal, gosto muito dos conteúdos. E vamos bater esse papo sobre NPS e lealdade.
Felipe, antes de qualquer coisa, a gente precisa explicar o que é NPS. É uma sigla em inglês que não é tão familiar assim quanto parece. Eu mesma precisei fazer algumas pesquisas para entender. Então, explica para gente o que é NPS, qual é esse conceito.
Vivi, o conceito do NPS, que é uma sigla em inglês, como você comentou, ele é o Net Promoter Score, que traduzindo para o nosso dia a dia significa o quão satisfeito o seu consumidor está em relação à experiência de compra que ele teve na sua loja. Então, é uma medida extremamente importante para que a gente consiga mensurar como que está a lealdade do consumidor em relação a tudo que você está oferecendo a ele. E quais são os principais pontos de melhoria para que você consiga se destacar da sua concorrência e torná-lo um consumidor extremamente fiel? O NPS, ele é auditado a partir da seguinte pergunta: de 0 a 10, quanto que você recomendaria a minha loja ou a loja que você acabou de visitar para um familiar ou amigo? E a gente sabe o quanto que isso tem peso, não é verdade? Quando a gente indica para um amigo e para um familiar.
Muito. A melhor propaganda é a propaganda do boca a boca, certo? É a melhor.
Exatamente. E, inclusive, a gente levantou alguns dados que, em torno de um a cada quatro consumidores, eles se utilizam desse marketing do boca a boca, através de amigos e familiares, para visitar ou escolher uma loja que vai visitar para efetuar uma compra. Então, oferecer essa experiência é extremamente importante, e que ele saia satisfeito e que ele se sinta parte do desenvolvimento do seu negócio. O que o consumidor mais quer é se sentir ouvido e como parte do desenvolvimento.
Felipe, você falou, eu abri o programa falando em medir a fidelidade do cliente. Você trouxe a palavra satisfação e aí eu fiquei um pouquinho confusa. O NPS, ele mede a satisfação ou ele mede a fidelidade? Ou é a mesma coisa? Porque eu penso assim, se eu não estou satisfeita com uma farmácia, por exemplo, eu não vou ser uma cliente fiel a esta farmácia. Então pode ser que isso seja só uma questão de terminologia, ou tem diferença para medir a satisfação e para medir a fidelidade?
Vivi, basicamente um cliente satisfeito é exatamente isso que você falou, é um cliente fiel, que vai retornar e que vai falar bem de você. Assim como um cliente não satisfeito não é um cliente fiel, e que vai, usando a terminologia, detratar você para pessoas que ele conhece. Portanto, é a mesma coisa, é uma questão de terminologia.
E você falou que é uma pergunta só, com uma pontuação. Então, essa pontuação vai lembra pra gente, de 1 a quanto? De 1 a
Vamos lá.
10?
Claro, é uma pontuação que vai de 0 a 10, tá? E aí, explicando para
0 a
você
10.
como que funcionam esses cortes. Então, o NPS, aquela perguntinha de 0 a 10, quanto que você recomendaria para um amigo ou para um familiar, e a partir disso, que é a pergunta-chave de todo o questionário, você classifica os seus consumidores em três grupos diferentes. Quando um consumidor te dá uma nota de 0 a 6, nós chamamos que é um consumidor detrator, ou seja, é um consumidor insatisfeito que tem algo que ele não
Que
gostou na
fala mal,
experiência.
que vai falar mal,
Vai falar
que
mal.
vai falar mal. E a gente sabe que quando a experiência é ruim, a fofoca vai mais longe.
Exatamente.
Isso vai mais longe.
Esse é um ótimo termo. A fofoca vai muito mais longe. E além disso, a gente tem os consumidores que vão dar uma nota 7 ou 8 para a experiência de compra da sua loja. Esses são os que nós chamamos de passivos. Ou seja, é um consumidor que está indiferente, sabe aquele tanto faz? É mais ou menos por aí que toca esse consumidor. E por fim, aquele super consumidor entusiasmado, mega satisfeito, que vai falar bem de você para todo mundo, que é o consumidor que te dá uma nota 9 ou 10, que nós chamamos de promotor. Então, lembrando, são esses três tipos de consumidores. E quando a gente classifica o NPS, ele é uma nota que vai de menos 100 até 100. Ou seja, se todo mundo for promotor da tua marca, você vai ter uma nota 100, igual na escola, você tirou 10. Agora, se todo mundo desgostou da sua marca ou não gostou da experiência, você vai ter uma nota menos 100. E aí que entra a grande sacada. Quando você avalia o seu NPS e ele está entre menos 100 e zero, significa que é a zona da confusão. A gente precisa resolver rápido porque são muitos problemas ali. Quando o seu NPS ele está ali entre 0 e mais ou menos 50, 49, 50, é o que a gente chama de zona de esperança. Por quê? Você já tem mais consumidores promotores do que detratores, mais gente que gosta do que não gosta, mas é importante que você consiga trabalhar ainda mais esse consumidor. Para quê? Para que ele te promova cada vez mais. E aí a gente tem um terceiro ponto, que é o consumidor que te avalia entre uma nota 50 e uma nota 74, 75, que já é um NPS muito bom. É onde, por exemplo, as grandes redes de farmácia elas se encontram nesse intervalo, que é aquele consumidor da zona de oportunidade. Ou seja, são pequenos ajustes que você tem que fazer para manter esse consumidor extremamente satisfeito e leal à sua marca. E por fim, a zona de excelência, que eu chamo de zona de segurança, que é um NPS acima de 75. Por quê? Significa que muitos dos teus consumidores eles estão conseguindo entender e vivenciar a experiência que você está propondo. Então, eles estão mega satisfeitos com você. Então, de novo, a gente divide nesses três grupos e quatro notas.
O consumidor, o cliente, quando ele vai avaliar, ele pode dar de 0 a 10. Como vocês chegam a essas notas de menos 100 a 100? Me parece que existe uma fórmula aí no meio do caminho.
Exatamente, é uma fórmula muito simples, acredite em mim. Você vai pegar o percentual de consumidores que te deram uma nota 9 ou 10 e você vai subtrair do percentual de consumidores que te deu uma nota de 0 a 6. Por exemplo, você tem 100 consumidores na sua loja, tá? 50 consumidores te deram uma nota de 9 a 10 e 30 consumidores te deram uma nota de 0 a 6. Ou seja, 50 sobre 100, 50% menos 30 sobre 100, 30%. Seu NPS é 20, e aí está naquela zona de oportunidade e desenvolvimento.
Entendi, entendi. E aí, essa pergunta. Tem uma rede que eu frequento muito, que todas as vezes que eu chego ao caixa para fazer o pagamento, no visorzinho aparece o quão satisfeita estou com aquele atendimento. Eu não atribuo nota, eu tenho umas carinhas. Então, tem uma carinha vermelha com muita raiva, tem uma carinha amarela de mais ou menos, tem uma carinha verde claro. Satisfeito e uma carinha com esse verde aqui, que é o verde musgo, verde, que me parece, eu interpreto como estando muito satisfeito. Como eu gosto muito do atendimento, eu sempre dou a carinha mais verde de todas. Então, eu não atribuí uma nota. Esse tipo de pergunta que eu respondo toda vez que eu vou ao caixa dessa farmácia é um NPS ou é um outro tipo de pesquisa?
Ele não deixa de ser um NPS, porque está medindo a sua satisfação em relação à experiência de compra promovida, tá? Então, você pode usar caracteres numéricos, de 0 a 10, ou você pode usar as carinhas que dizem: olha, quanto mais verde eu tiver, mais feliz eu estou, quanto mais vermelhinha a carinha tiver, mais infeliz eu estou, tá? Mas o importante é que você utilize essa primeira pergunta para entender o panorama geral. E você complemente esta pergunta com outras informações que você e a sua equipe julguem necessários entender do consumidor e ouvir, para que ele consiga direcionar a você quais ações você tomar. Então, o NPS, ele é um questionário, na verdade, que através dessa primeira pergunta, que é a principal, a gente vai quebrando e desmembrando ele em outras perguntas que também são importantes para entender.
E como esse questionário é aplicado?
Muito legal tua pergunta, Vivi. Esse questionário, ele normalmente é aplicado no momento de finalização da compra, como você mesmo deu exemplo. Então, você passou por toda a loja, visitou, pediu algum atendimento ao balcão, algum serviço da loja, achou todos os produtos que você foi procurar, viu normalmente um jornal de ofertas, colocou algum item a mais no carrinho, passou pela fila do caixa, chegou no caixa para pagar. Então, você avalia o 360 que a gente fala, toda a sua experiência de compra. Essa é a forma mais comum que o NPS é feito. É possível fazer em partes específicas da loja? Com certeza é, mas a gente recomenda que, para capturar a satisfação inteira do consumidor, se faça no momento do pagamento.
Você disse que é a pergunta, o quão satisfeito você está, e aí uma nota de 0 a 10 é uma pergunta de abertura, uma pergunta inicial. E o que mais é possível investigar depois? Isso é feito no, nesse mesmo momento ou é numa segunda volta, numa volta desse cliente à farmácia? Como que funciona?
Legal. Normalmente é feito nesse mesmo momento. A gente recomenda que sejam questionários rápidos, porque ninguém quer ficar perdendo muito mais tempo na frente do caixa respondendo uma pergunta, não é verdade? Então a gente trabalha aí com um número médio de perguntas que dê em torno a até 90 segundos para responder. E quais são as perguntas legais da gente fazer? Primeiro, são aquelas perguntas para entender qual que é o perfil do seu consumidor, qual que é a classe social, qual que é a idade, qual que é a renda. A partir disso, a gente começa a perguntar: olha, o que que te fez dar uma nota 10 para minha loja? Foi o atendimento? Foi as opções de sortimento? Foram as promoções? A visualização do preço? Ao mesmo tempo que a gente pergunta o porquê que você atribuiu uma nota de 0 a 6, por exemplo, o que que te fez dessa nota? Você não gostou do sortimento, do atendimento, e o que te faria dar uma nota 10? Porque daí ele já está te direcionando: olha, Felipe, a minha experiência de compra, eu não coloquei uma nota 10, eu coloquei uma nota 6 porque eu não gostei do atendimento. Tá? O atendimento não me ajudou a suprir a demanda que eu tinha, então eu não gostei. Esses são tipos de pergunta que é possível fazer. Uma outra pergunta que é super importante, e cada vez mais as redes de farmácia podem utilizá-la é: além da minha loja, onde mais você está fazendo compra? E como que você avalia a sua experiência de compra nesse meu concorrente? Porque você começa a entender aonde que o seu consumidor está indo e qual que é a barra de comparação dele. Né? Imagina, você é uma farmácia comparado com uma outra farmácia. O consumidor fala: olha, eu compro meus produtos de perfumaria no supermercado XPTO. Você começa a entender quem são seus concorrentes e por onde e como que o teu consumidor te compara. Isso tudo é extremamente importante. São dados riquíssimos e que podem ajudar muito no desenvolvimento do negócio.
Você falou em redes, mas o NPS ele pode ser aplicado por qualquer porte de farmácia, certo?
Totalmente. E ouso dizer, Vivi, que quanto menor for o porte da farmácia, né, o número de lojas, mais importante é essa métrica. Então você tem que ter a sua gama de consumidores extremamente leais e fiéis a você. E para isso você tem que proporcionar a eles um diferencial que outras grandes redes, por exemplo, não estejam proporcionando, que é essa familiaridade, essa proximidade com o consumidor.
Ok, então uma vez que a farmácia já tem todas essas informações, todos esses dados, o que ela faz com eles? Suponhamos que o NPS esteja lá, sei lá, menos 30, menos 20, o que eu estou entendendo que é ruim.
Sim.
Alguma coisa precisa ser feita, porque não adianta perguntar e colocar aquela resposta na gaveta e não fazer nada. Alguma ação, alguma medida precisa ser tomada. E o que que você recomenda nesse caso?
Putz, muito legal também essa pergunta, e eu costumo brincar com as pessoas que eu conheço que é quase como a gente está aprendendo a ler. Lembra quando era lá na época da primeira série, primeiro ano, que a professora falava: olha, as vogais A, E, I, O, U, basicamente é a mesma coisa para responder a sua pergunta. Então a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo para que as expectativas estejam conectadas e que a gente consiga explicar para todas as pessoas envolvidas o que está acontecendo. Então, tudo isso com a letra S. Depois a gente vai para a letra O, de ouvir. A gente precisa ouvir de fato o consumidor, para que a gente consiga obter as principais informações que nós queremos a resposta, para daí sim analisar e apresentar um plano de ações assertivas para interagir com este consumidor de uma forma que seja inovativa e introduza ele ao nosso ambiente, à nossa experiência de compra. Por que isso? Porque, por fim, a gente quer que esse consumidor usufrua do que nós estamos oferecendo e que ele utilize tudo que esteja disponível para ele. Então, é essa brincadeira do A, E, I, O, U que nós fazemos dos planos. De uma forma muito prática, coloque todas as pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão interno seu, então o marketing, vendas, compras,
Não, e aí
operação.
você está falando de equipe. É
Exatamente.
importante envolver a equipe, porque esse é um ponto que está aqui também no meu roteiro que eu queria trazer com você aqui.
Legal. É extremamente importante. Como eu falei, uma equipe, ela precisa ter as expectativas todas conectadas. Então, esse engajamento, ele surge exatamente disso. Para o NPS ter sucesso, que você consiga melhorar a experiência de compra do teu consumidor, você precisa de fato que você tenha toda a sua equipe olhando e trabalhando com o mesmo objetivo. Então, claro, cada um na sua área de expertise, cada um na sua área de domínio, mas todos entendendo que o consumidor está falando é ouro e que a gente precisa buscar formular as melhores perguntas possíveis para que tenhamos as melhores respostas possíveis. Então, essa parte de equipe, sim, é muito importante. É algo que envolve todo o seu time e todo mundo da sua equipe tem que respirar o NPS.
Você falou em experiência de compra, tem um conteúdo muito bacana aqui no canal que trata da experiência do cliente como um todo na loja. Estou recomendando para você, tá aqui em cima para você assistir. E eu falei da equipe, mas eu quero finalizar aquela ideia de que, por exemplo, não adianta a farmácia identificar ou você identificar que o seu cliente, ele colocou lá que está ficando muito tempo na fila, quando ele voltar, sei lá, daí a 2 semanas ou 30 dias, ele continuar muito tempo na fila. Ou seja, a farmácia pegou aquela informação, mas não fez nada com ela. E eu acho que isso deve ser muito comum, isso deve acontecer com frequência. O varejista tem aqueles dados todos, mas não sabe o que fazer com eles. E porque ele tem muita coisa para fazer no dia a dia também. Ele tem que operacionar a loja, ele tem que fazer compra, ele tem que fazer um monte de coisa. Mas assim, eu acho que o recado que você quer dar, e eu quero que você frise isso, é se você vai pesquisar o seu NPS, avaliar o seu NPS, depois que você tem essa nota, é preciso agir. É isso, Felipe.
Exatamente, Vivi. Então, com certeza você e quem está escutando a gente agora já escutou que os dados são o novo petróleo, não é verdade? Mas para a gente transformar esse petróleo em combustível, precisa-se de um processo onde conecte todos os outros pontos necessários para fazer essa transformação. E é exatamente isso. O dado pelo dado é muito legal, mas se você não tomar ação, ele vai continuar ali. E vou te dizer mais: se você não tomar ação e continuar oferecendo a mesma coisa para o consumidor, com certeza você vai perder este consumidor. Eu tive uma sorte na minha carreira, Vivi, de ter um mentor que me falava sempre assim: toda vez que um cliente dá um feedback, por mais duro que ele seja, é porque ele gosta de você. Então, se o cliente está dedicando o tempo dele para te dar um feedback de onde você precisa melhorar, é o seu dever atuar para melhorar esse feedback que ele está te dando. Então, é com essa mensagem que eu passo a bola de volta para você.
Mensagem incrível, dica incrível do Felipe. Eu passei todos os pontos aqui. Queria saber se você tem algo a acrescentar ou se a gente pode fechar assim, dessa maneira excelente, com essa dica excelente, que eu acho que resume muito o que a gente está falando aqui, né? Sobre avaliar, pegar aquele resultado e promover uma ação sobre ele, né? Uma ação de melhoria sobre ele.
Exatamente. E é assim que eu também acho que fica muito legal da gente encerrar. Falamos tudo e a principal mensagem é essa: ouça o seu consumidor e atue sobre o que ele está te dizendo. Ouça com coração. Esse é o principal.
Conta para mim nos comentários o que você achou deste conteúdo, deixe o seu like, mande sua dúvida, compartilhe, isso é super importante para a gente aqui para o canal, para o Felipe também, que parou um pouquinho lá, tirou um pouquinho do tempo dele para compartilhar esse conhecimento com a gente. Felipe, quero agradecer, foi muito bom, espero que você volte vai de farmácia mais vezes. Obrigada.
Muito obrigado você, Vivi, e todo mundo que está assistindo. Para mim é um prazerzaço. Conte comigo para o que for. Estou à sua disposição e à disposição de vocês.
Obrigada. E obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.